tá? Você tá recebendo algo de Deus nessa noite? Amém? Você tá recebendo algo de Deus nessa noite? Amém? A gente tem passado esse mês falando sobre Salmos de Davi. Eu não sei se você veio no último mês, se você veio em janeiro aqui. Quem aqui tava janeiro inteiro aqui? Quem veio no IUF? Amém. Quem estava aqui viu que a gente, em janeiro, falou sobre a vida de Davi. Durante janeiro inteiro, a gente, a cada semana, pegava um recorte da vida de Davi e falava sobre algo, algo que ele viveu, um momento de dificuldade, um momento de alegria. Mas a gente passou janeiro falando sobre a vida de Davi. E agora, em fevereiro, a gente vai estar falando sobre salmos escritos por Davi. Então a gente vai passar fevereiro falando sobre canções que Davi escreveu. A gente vai falar sobre momentos que Davi escreveu, talvez sentado no seu quarto com uma harpa, adorando o Senhor. A gente vai falar sobre salmos. A gente vai falar sobre aquilo que o homem segundo o coração de Deus escreveu. E aí hoje a gente vai ler um salmo que é um salmo de sabedoria. E aí você pode perguntar, o que é um salmo de sabedoria, né? E creio que você sabe, mas o livro de Salmos na Bíblia, ele tem 150 capítulos. Eu até te recomendo, a gente tem vivido um ano muito legal, e a gente começou o Bible Club. Quem é que está participando aí durante a semana do Bible Club? Amém. Eu creio que tem muito mais gente que pode participar, amém? A gente, será que a gente pode contar com você para participar do Bible Club? Ih, galera. O que está acontecendo? A gente está vivendo um ano muito especial de ler mais a Palavra de Deus. Se você quer conhecer mais a Palavra de Deus, eu queria te convidar a passar esse mês, já que a gente vai falar muito de salmos, a ler um salmo por dia. Você não vai levar provavelmente 10 minutos para isso. Então você vai ler 7 salmos por semana. Então o livro de Salmos, ele tem 150 capítulos. E, obviamente, ele se divide em vários formatos, em vários tipos. Então a gente tem salmos messiânicos, salmos históricos, tem alguns salmos de louvor, só que tem alguns salmos de lamentações, momentos talvez que Davi estava sofrendo e ele começava a escrever algo se lamentando, pedindo socorro ao Senhor. E um desses tipos é um salmo de sabedoria. E é legal porque quando a gente vê e ouve um salmo de sabedoria, a gente fica imaginando, tá, como é que se escreve um salmo de sabedoria, né? E aí o momento que Davi escreve isso já é um momento que ele está muito experiente. Davi, ele escreve esse salmo que a gente vai ler provavelmente quando ele já tinha, lá no seu fim da sua vida, ele já devia estar lá por volta dos seus 60, quase para os seus 70 anos. Então a gente vê um Davi, cara, que já tinha passado por muita coisa. Se me permite até a expressão, Davi provavelmente já tinha passado por poucas e boas. Ele tinha passado por momentos de dificuldades, ele tinha passado por momentos bons. Talvez ele tivesse passado por momentos de muita alegria, mas ao mesmo tempo momentos de muito luto. Só que esse salmo é um salmo que ele escreve com muita experiência. É tipo quando você senta para, talvez, conversar com seu avô, com a sua avó, e você ouve algo que eles já viveram durante muitos anos. Quando ele tenta, talvez, compartilhar algo com você, fala, ó, não anda por aqui, eu já fiz isso, já aconteceu isso. E Davi escreve esse salmo nesse sentido. No momento que ele já tinha passado por várias coisas que a gente falou aqui. Davi já tinha sido pastor de ovelhas quando ele escreve esse salmo. Davi, ele já tinha sido ungido rei. Davi, ele já tinha sido menosprezado pelos seus irmãos, ele já tinha sido esquecido pelo pai dele, como o pastor Guilherme já compartilhou aqui. Davi já tinha sido harpista de Saul, ele já tinha passado pelo momento de lutar contra Golias e vencer Golias. Davi escreve esse salmo, provavelmente, lembrando de vários desses momentos. Ele já tinha pecado, já tinha se arrependido. Davi precisou fugir da sua cidade, do lugar onde Deus tinha prometido que ele seria rei. E ele provavelmente escreve esse salmo lembrando de quando ele precisou fugir, porque senão ele ia morrer. Davi já tinha sofrido luto enquanto ele escrevia esse salmo. Ele até mesmo precisou fugir da sua cidade, porque o filho dele queria matá-lo, queria tirá-lo do trono. Então, ele escreve esse salmo nessa situação. Alguém que tinha muita experiência, muita coisa para compartilhar e aconselhar. E a ideia desse salmo é essa. Ele usa esse salmo para aconselhar pessoas que provavelmente queriam viver uma vida justa com Deus. Eles queriam se achegar, queriam colocar o coração deles, e ele escreveu muito para pessoas que estavam olhando a situação à volta deles e via injustiça acontecendo. Às vezes é a nossa situação. A gente mora no Rio de Janeiro E talvez, se você olha um pouquinho de notícia, você vê que toda hora acontece algo que você fala, cara, isso não deveria ter acontecido. Que injustiça isso acontecer. E Davi talvez escreve para pessoas que viam situações assim acontecendo. Ele fala, cara, tem tanta injustiça acontecendo, como eu posso continuar vivendo de forma justa? E aí, ele escreve o salmo que a gente vai ler, que é o Salmo 37. Ele vai aparecer aqui atrás para você. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Ele fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. Tem uma versão que fala, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. E a gente vai parar por aqui. E esse é um salmo mais longo, mas a gente vai ficar com esses poucos versos. A gente vai ficar com 7 versos aqui para poder falar um pouco disso. E aí o primeiro versículo, ele já traz algo para a gente que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Tem muito tempo que isso foi escrito. Mas quando a gente lê isso aqui, parece que é totalmente atual. Parece que é algo para os nossos dias. Parece que é algo para a nossa realidade. O versículo 1, ele fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Aqui, Davi está falando de uma situação em que as pessoas estavam muito indignadas. Elas estavam aborrecidas, elas estavam irritadas, porque elas viam pessoas perversas, pessoas erradas, pessoas ímpias cometendo erros. Eles viam pessoas erradas, que faziam coisas erradas, não viviam para Deus, cometendo coisas erradas e, mesmo assim, conquistando coisas na vida. É como se você olhasse alguém conquistando tudo aquilo que você queria, só que essa pessoa vive de uma forma completamente errada. E você fala, isso é injusto. E Davi escreve isso falando para essa situação. Então ele fala, cara, você não pode se aborrecer. A palavra aborrecer aqui, quando a gente vai ver no original, ela tem o significado de alguém que está inflamado. Davi está falando, ei, você não pode andar inflamado, irritado com as pessoas que estão cometendo erros, com homens maus, com situações que estão acontecendo à sua volta. É tipo quando a gente, se você já teve azia, você sabe que a sua garganta fica ardendo. Tudo que você come, tudo que você bebe, te irrita. Aquilo fica inflamado, fica incomodando. Você bebe algo, incomoda. Você ouve algo, incomoda. E aqui, Davi está falando dessa situação. Ele fala de uma situação em que você fica inflamado. Só que a diferença é que a inflamação vem no coração. Você vê a situação à sua volta e você se incomoda. Só que aí, ele segue um pouquinho mais e ele fala, ó, não tenham inveja dos perversos. E aí o Senhor incomodou um pouco meu coração quando eu li isso aqui, porque ele está falando em situações de injustiça. Só que o Senhor começou a falar comigo que isso não tem a ver só quando a gente vê uma situação de injustiça acontecendo, mas talvez hoje você tenha um coração cheio de inveja. Talvez a situação que tenha acontecido com você seja que você está com um coração invejoso. Você começa a ver as pessoas à sua volta conquistando coisas, e aí você começa a ficar inflamado. Era para eu conquistar isso e não você. Você começa a olhar para o lado, ver alguém tendo mais bens, passando numa faculdade, tirando uma nota melhor que você, e você se fica inflamado e com inveja disso. É tipo quando a gente começa a olhar para a grama do vizinho. Você olha para a grama do vizinho e fala, cara, a grama dele é maior, a grama dele é melhor, a vida dele é melhor, por que que eu não tenho essa vida? E ao invés de você só desejar a vida dele, você começa a ter um coração que está olhando para o lado, desejando, mas ao mesmo tempo você quer que ele não tenha aquilo que ele tem. Você quer que, se eu não posso ter, ele também não pode. Às vezes o nosso coração pensa assim. A gente pode não falar isso da boca para fora, mas a gente está pensando. Se você, nessas últimas semanas, saíram as notas do Enem, talvez você não tenha passado na faculdade que você queria, mas a sua amiga da sua sala passou. E aí ela veio contar super animada para você, eu passei. E aí você ri com ela na hora, mas você vira para trás e você fala, eu não passei, era para eu ter passado, ela passou. E você não consegue se alegrar. Talvez você vê aquela pessoa da tua turma que colou o ano inteiro. O cara colou, 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 e você vê ele passando e você se dedicou, estudou, estudou, e você não passou. Você vai ter que ficar mais um ano estudando, e o cara que colou passou, e isso é injusto. Mas essas coisas acontecem. Você vê o cara no teu trabalho que está subornando, provavelmente fica colado no teu chefe ali, fica no pé dele, tentando conquistar o chefe, e você lá está trabalhando, se esforçando, dando duro, e o cara é promovido e você continua ali. E a gente vê situações de injustiça, e ao mesmo tempo vemos pessoas à nossa volta conquistando coisas, e você continua ali. E você fala, era para eu conquistar? Era para eu ter isso? Por que que eu não estou conseguindo? E aí a gente fica irado, a gente fica com inveja. Talvez hoje o seu coração esteja assim. A gente às vezes não consegue identificar, mas às vezes a gente pode estar cheio de inveja no nosso coração. A gente não consegue se alegrar com o que o outro está vivendo. Esses dias eu vi um vídeo, acho que estava passando pelo TikTok, ou pelo Instagram, não sei. Talvez você tenha visto esse vídeo. Era um menininho, devia ter uns 5, 6 anos. Foi muito legal. Ele era o primeiro dia de aula dele. E aí ele veio com uma mochila nova. Era uma mochila do Relâmpago McQueen. E aí ele veio com a mochila correndo, todo feliz, encontrou outro amigo, começou a gritar, olha a minha mochila nova, olha a minha mochila nova. E o menino começou a pular com ele, se alegrar e fala, caraca, sua mochila é linda. E ele super feliz com a mochila do outro. Será que se alguém conta uma notícia hoje para você que conquistou algo, que teve um aumento no trabalho, que passou na faculdade que queria, e se você não passou, você vai se alegrar? Como é que está o teu coração hoje em relação à inveja, em relação ao orgulho? Será que você está se irritando, se inflamando com o que você vê à sua volta? E aí, o que tem que mudar é o nosso coração. Hoje, o seu coração precisa mudar. E aí, Davi, ele segue um pouco mais adiante e ele escreve algo muito legal no versículo 3. Ele fala assim, confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Isso aqui ele fala, cara, numa situação onde você muitas vezes vê o outro conquistando e aí você não conquista. Você vê a promessa que Deus deu sobre a sua vida. Deus falou, cara, você vai passar nessa faculdade e você não passou. Você viu a porta fechar. Você fala, Deus, eu não passei. Você ouve Deus falando que você vai se manter naquela faculdade, só que por algum problema, talvez financeiro, emocional ou qualquer outro motivo, você tem que sair da sua faculdade e você vê, Deus, e a porta que o Senhor abriu está fechando? E aí a gente começa a ver todos os outros conquistando a nossa volta, só que a promessa que o Senhor tinha para a sua vida você não vê. Não chegou o tempo, não está acontecendo. E Davi fala isso para mim e para você. Ele fala, confia no Senhor e faça o bem. Quando ele fala isso, talvez de uma forma um pouco mais dura, é para a gente pensar, ei, para de olhar para o outro e faz o seu. Para de ficar só olhando para o lado e ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Uma porta fechada não quer dizer que o Senhor não está agindo na sua vida. Uma porta que se fecha é oportunidade para o Senhor fazer milagre muitas vezes. E a gente só reclama porque o outro conquista e eu não olho para o que Deus quer fazer. Tem injustiça, às vezes, acontecendo no teu trabalho, tem injustiça acontecendo na sua escola, talvez você passou o ano passado inteiro vendo injustiça e você sofreu mesmo fazendo certo. E aí você fica, eu preciso resolver isso, eu preciso agir. Muitas vezes a gente começa a querer fazer as coisas com o nosso braço. Você vê injustiça e você quer fazer justiça com a sua mão. Só que nós não fomos chamados para fazer justiça com a nossa mão. Nós fomos chamados para pegar o evangelho. Você não foi chamado para na sua escola ficar fazendo justiça com as suas mãos quando você vê coisas erradas acontecendo. É óbvio que aqui a gente não está falando de uma situação que você vê um crime acontecendo, você não vai falar sobre o crime. É óbvio. Você vai fazer o possível para denunciar. Mas você não vai ficar fazendo justiça com a sua mão porque, ah, tem alguém errado na minha escola, eu tenho que fazer algo acontecer. Não, a justiça é do Senhor. Você tem que começar a olhar o que Deus está fazendo na sua vida hoje que precisa mudar. E tem algo legal que muitas vezes a gente fica só olhando para a grama verdinha do vizinho. Você olha para a grama verde do vizinho e você fala, Deus, por que eu não tenho essa grama? E Deus está falando, ei, essa é a grama que eu te dei. Ah, mas Deus, a minha grama é laranja. E Deus fala, a sua grama é para ser laranja, não para ser verde. Às vezes a gente fica se perguntando, Deus, a minha grama está tão pequena. E ele fala, isso, a do outro é grande, mas o seu tempo é de grama pequena. Ainda não é o tempo da porta abrir. Mas você precisa continuar confiando que eu estou agindo. E Davi, a gente está falando sobre Davi, sobre o que ele escreveu. E ele é a melhor pessoa para falar de situações assim. Ele escreve esse salmo, como já falamos, em um momento que ele tem muita experiência de vida. Davi já passou por muita coisa. E tem um texto muito legal, porque Davi, você ouviu isso no mês passado, Davi já serviu Saul. Ele era um pastor de ovelhas, matou Golias, ele começou a servir, além de arpista, ele começou a guerrear por Saul. Então ele passou anos servindo Saul. Ele servia ao rei. Só que o rei começou a ficar com inveja. O que a gente está falando de um coração invejoso, o rei começou a ficar com inveja de Davi. Davi começou a ser perseguido, Saul começou a tentar matar Davi, e Davi chegou a um ponto que ele precisou sair de Israel, sair da sua cidade, porque Saul estava tentando matá-lo. Imagina a cabeça de Davi nessa situação. O Senhor ungiu Davi, virou para Davi quando ele tinha 15 anos e falou, ei, você vai ser rei. Eu estou ungindo você, você vai ser rei dessa nação. E aí Davi fica cheio do Espírito Santo, recebe a promessa de Deus, começa a caminhar, passa 10 anos e ele precisa fugir do lugar onde Deus deu uma promessa para ele. Imagina, Deus te dá uma promessa e você precisa sair do lugar da promessa porque tem alguém te perseguindo. Você precisa sair do lugar da promessa porque algo ruim está acontecendo. Imagina como Davi ficaria. Ele sai de Israel por conta de Saul. E aí Davi tem duas oportunidades de fazer justiça com a própria mão. Davi tem duas oportunidades de matar Saul. E provavelmente a nossa primeira atitude seria, vou matar Saul. É óbvio, se eu mato Saul, eu viro rei. A promessa de Deus se cumpre. Só queria fazer isso com a mão dele. E aí eu vou ler um texto rápido para você, que está lá em 1 Samuel 24. E esse texto ele se repete de outra maneira, mas acontece exatamente a mesma situação em 1 Samuel 26. Você não precisa abrir. E fala assim, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguede. Então, Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens. Imagina isso, Saul estava lutando uma batalha com outra pessoa, mas ele está tão inflamado para matar Davi que ele pega os soldados dele e vai atrás de Davi. E ele fala no versículo 3, ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna. E Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Você já imagina o que são as necessidades de Saul. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Os soldados disseram para Davi, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Imagina, o cara que está te perseguindo, que está atrás de você, que está com inveja de você, que está impedindo que a promessa de Deus aconteça, está ali na caverna e ele não viu você, e você tem a oportunidade de matar. Os soldados de Davi, os amigos de Davi viraram, olha, é agora, é Deus, aqui ó, Deus está abrindo a porta para você fazer, Deus está te dando a oportunidade, mata Saul e você vira rei. É isso. E aí o texto segue. Então Davi foi com muito cuidado, cortou a ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso. O Espírito Santo toca Davi por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então ele diz aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa com o meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Aí fala a verdade, o que você faria nessa situação? Ficaria maluco com Davi, né? Provavelmente você teria matado Saul. Imagina você sendo um dos soldados de Davi. Você estava caminhando com Davi, você lutava batalhas com Davi, e aí você vê a pessoa que mais persegue você, que talvez já tenha matado alguns dos seus soldados, algum dos seus amigos, talvez familiares seus, e aí você vê Davi falando para você, não mata não, Deus falou que não é para matar. A nossa atitude seria isso, matar. Só que Davi, foi o versículo que a gente leu, confiava no Senhor e fazia o bem. Ele sabia que não era o tempo. A porta ainda estava fechada para ele cumprir a promessa de Deus. Não era o tempo dele virar rei. E aí a gente vê Jesus falando algo muito parecido. Lá em Mateus 5, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito lá no Antigo Testamento. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E Paulo, lá em Romanos 12, fala algo muito parecido. Não retribuam a ninguém mal por mal. E na maioria das vezes a nossa situação é o quê? Alguém faz mal com a gente se irrita e quer fazer mal de volta. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. Se você viu outra pessoa conquistando algo e você ainda não conquistou a promessa, é porque o Senhor ainda não abriu a porta. Mas confia e continua fazendo o bem. Fazer o bem é continuar orando, continua buscando. Você não viu você passar na faculdade que você tanto queria e Deus está falando, continua servindo. Continua vindo para cá e adorando. Continua indo para o teu quarto, fechando a porta e me adorando. Continua na sua escola, no seu curso, falando de mim para quem está à sua volta. Fazer o bem é isso. É continuar adorando o Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade. Mesmo quando a porta fecha na sua frente e você achou que ia passar. É você entender que o Senhor está no controle em todo tempo. E aí, Davi segue no versículo 4. E ele fala assim, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. E aí, numa outra versão, e eu prefiro sim, ele fala, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui, o sentido de deleitar no Senhor é o sentido de se agradar no Senhor. A palavra no original do hebraico é você ter um prazer requintado. E aí, no original, segundo Daniel Celestino, é você ter um prazer além da conta. É quando a gente tem um prazer além da conta no Senhor. É aquele momento que você come algo que você ama. Sabe, quando eu sou fominha por doce, dá pra ver. Eu amo doce. E, cara, eu amo comer doce. Então, quando eu como um doce que eu gosto, é aquela sensação de você come um doce e fala, Deus, obrigado. Que coisa maravilhosa. É um prazer além da conta. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Habib's. Um prazer além da conta por Habib's. Eu amo. Então você me dá uma esfirra, cara, eu fico feliz demais. E aqui, Davi está falando isso. A gente tem que aprender a ter um prazer além da conta no Senhor. A gente precisa aprender a ter um prazer no Senhor, que quando a gente está na presença dEle, não tem nada mais que satisfaça. Quando você está no seu quarto, não tem nada mais que satisfaça. Quando você está aqui, não tem nada mais que satisfaça. Mas aprender a ter deleite no Senhor é quando você está na sua escola e você entende que não tem nada melhor do que a presença do Senhor. É quando você está com a sua namorada e com o seu namorado e você sabe que não tem nada mais prazeroso do que a presença do Senhor. E a gente precisa aprender a colocar o nosso prazer no lugar certo. Isso é se deleitar no Senhor. É ter o prazer no lugar certo. É não ficar tendo prazer nas coisas que você tem. Muitas vezes você conquista algo, você tem dinheiro, você conquista a faculdade, você conquista pessoas, relacionamentos, e você começa a focar demais nisso. A gente falou agora há pouco sobre um coração invejoso. E sabe, muitas vezes, de onde vem esse coração invejoso? Ele vem de situações quando a gente começa a tirar o nosso prazer do Senhor e coloca o nosso prazer nas coisas que o Senhor nos deu. Você pede uma bênção para Deus. Você pede algo para Deus. Você fala, Deus, eu queria tanto passar na faculdade. Deus, eu queria tanto uma namorada. Eu queria tanto um namorado. E aí, Deus, abençoa a sua vida. Abre a porta. Deixa você entrar naquele trabalho. E aí você começa a focar tanto naquilo. A ter um prazer além da conta no trabalho. A ter um prazer além da conta no dinheiro. a ter um prazer além da conta na bênção que o Senhor te deu. Só que essa bênção vira maldição. A bênção que o Senhor te deu, que não era para você colocar o seu prazer nisso, vira o motivo de um coração invejoso. Sabe por quê? Porque quando você começa a colocar o seu prazer nas coisas dessa terra, você nunca fica satisfeito. Você quer mais. Você quer mais. E aí você começa a olhar para a grama do vizinho. Porque o que antes era inalcançável para você, às vezes passar na faculdade de medicina, eu não vou conseguir, eu vou demorar muito, o Senhor abençoa a sua vida. E aí aquilo vira a sua vida. E aí você tem uma hora que você fala, não, mas isso aqui não satisfaz mais, eu estou olhando para cá, estou olhando para cá. E aí você fica com inveja, porque o que antes era bênção, não é mais. E Davi viveu algo muito parecido com isso. Pastor Guilherme, semana passada, pregou sobre o veneno. Ele pregou no Salmo 51, e uma situação em que Natan, depois de Natan repreender Davi, Davi tinha tudo. Davi era o pastor de ovelhas que não tinha nada, mas ele tinha o mais importante, a presença do Senhor. Mas ele não tinha nada. Davi não tinha nada, e ele vira o rei de Israel. Ele conquista tudo. Ele tem palácio, ele tem mulheres, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem a honra, ele tem poder. Ele tem tudo que um homem naquela época poderia querer. Só que aí, Natan, o profeta, vem para ele porque ele cometeu um erro. Ele foi atrás da mulher de outro homem, ficou com a mulher de outro homem e matou esse homem para poder continuar com ela. E aí o profeta Natan vai para Davi, ele faz uma analogia muito legal. Ele fala, Davi, teve um homem que foi receber algumas pessoas no seu reino, e ele foi dar um banquete. Para dar esse banquete, ele tinha dezenas de ovelhas, e ele precisava pegar uma ovelha. Mas ao invés de pegar as ovelhas dele, ele começou a olhar para o servo dele, pegou a única ovelha desse servo. E aí ele pega a ovelha, mata a ovelha desse servo, e as outras dele ele não usa. E aí Natan fala para Davi, o que tem que acontecer com esse homem? E aí Davi, obviamente, fala, é injusto, ele tem que morrer. E aí Natan fala para ele, você é esse homem. Aquilo que era a bênção para Davi, quando ele colocou o prazer dele no lugar errado, o pastor Guilherme falou muito sobre isso semana passada, quando você coloca o seu prazer, tira Deus do trono, você começa a olhar para as coisas de forma errada, e talvez hoje você está fazendo isso. Tem coisas que eram para estar abençoando a sua vida. Tem coisas que você pediu para Deus, ou talvez algo que você ainda está pedindo. Só que você pede tanto de uma forma que aquilo é a sua vida. Você não quer fazer outra coisa além de conquistar isso. Parece que se você não conquistar isso, você não está feliz. Davi segue direcionando a gente para que o nosso prazer esteja no Senhor. E quando a gente aprende a colocar o nosso prazer no Senhor, ele fala, e ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor vai abençoar a sua vida. Ele vai derramar coisas sobre a sua vida. Talvez ele vai te dar namorado, namorado. Ele vai te dar uma família abençoada. Vai te dar o trabalho que você pede. A faculdade que você quer. Deus muitas vezes abre a porta e te abençoa. Muitas vezes. Mas o que Davi está falando aqui não é exatamente isso. Porque, como a gente falou, às vezes a bênção que a gente pede e recebe vira maldição. Só que o que Davi está falando aqui é que quando a gente aprende a ter o prazer, além da conta no Senhor, na presença do Senhor, a gente começa a ver que Ele é aquele que satisfaz. Não é porque, eu quero dinheiro, Deus me dá dinheiro e eu fico satisfeito. Não é. É porque mesmo eu querendo dinheiro, eu sei que o que satisfaz o meu coração é a presença do Senhor. E Ele é aquele que satisfaz. É Ele que está no centro e satisfaz o seu coração. Quando você começa a ter um prazer além da conta no Senhor, você não pede mais para satisfazer os amores da sua vida com relacionamento. Você satisfaz os amores da sua vida com a presença do Senhor. Quando você se sente sozinho, você não satisfaz mais indo atrás de coisas. Você satisfaz na presença do Senhor, porque Ele satisfaz. É dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que muda é quando a gente coloca Ele no centro. O Senhor precisa estar no centro e ser o seu prazer. Hoje é noite de prazeres mundanos e prazeres carnais saírem da sua vida. Hoje é noite que você vai deixar aqui prazeres que você busca muito. Muitas vezes não é errado. Às vezes a gente acha que a gente só tem que deixar aqui, a Lari falou sobre isso, que a gente tem que entregar algo. Às vezes a gente acha que a gente só tem que entregar pecado. Às vezes o que você tem que entregar aqui é o seu relacionamento. Às vezes o que você tem que entregar aqui é a sua família. Às vezes o que você tem que entregar aqui é a sua faculdade. Estudar é importante. Mas não adianta você só estudar 12, 10 horas por dia e falar, agora eu vou passar. Você não passa pelo seu braço. Se for pelo seu braço, uma hora você perde. Você só passa porque o Senhor abre ou fecha a porta. E aí a gente segue pro versículo 5. A banda já pode subir, a gente já está caminhando para o final. Davi fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E tem uma outra versão que fala, e o mais ele fará. Aqui a gente tem três palavras muito importantes. Entregue, confie e agirá. Entregar aqui, a palavra no original hebraico, tem um sentido um pouco diferente. Ela tem o sentido de rolar. É estranho. Entregar, rolar, parece que não faz muito sentido. Mas quando Davi escreve isso no sentido do hebraico, ele está falando como se tivesse um peso nas suas costas. Davi está falando aqui como se tivesse algo pesado nas minhas costas e eu rolasse isso para o Senhor carregar. Aqui Davi está falando, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele está falando, ei, rola esse peso que está nas suas costas na direção do Senhor. Rola a ansiedade que está te esmagando para a presença do Senhor. Rola essa insegurança com as circunstâncias da sua vida para a presença do Senhor. Ei, rola a faculdade que você não passou para a mão do Senhor. Rola o seu caminho, entrega o seu caminho na mão do Senhor. O Senhor está falando nessa noite, cara, para você. Você tem que deixar esse peso de lado. Talvez você chegou aqui pesado, carregado, porque você está cheio de coisa na sua cabeça, porque você não passou na faculdade, porque você está estressado com alguém, porque a sua família está te deixando estressado, tem problema em casa acontecendo, talvez o peso do divórcio dos seus pais está te esmagando. E o Senhor está falando nessa noite, rola esse peso para mim, que eu vou carregar. E aí, entrega o caminho e confia nele. Entrega o caminho ao Senhor e confia nele. Confiar é difícil. Confiar é muito difícil, não sei para você. Para mim, muitas vezes é difícil. E aqui, quando a gente vai ver o que Davi escreveu sobre confiar, ele fala que confiar é estar seguro, é estar despreocupado. Isso é lindo, porque é como se Davi e o Senhor estivessem falando pra gente, ei, meu filho, minha filha, confia em mim, porque eu sou o teu lugar seguro. Confia em mim, porque em mim você fica despreocupado. Quando você rola o seu caminho, entrega o seu caminho na minha mão, você pode ficar tranquilo, despreocupado que eu vou carregar. Ele não é como um insensato. O Senhor não é como as pessoas à nossa volta. Talvez ele não seja como o seu amigo que está do seu lado. O seu amigo falha, mas o Senhor não falha. O seu amigo erra, mas o Senhor não erra. O seu amigo mente para você, mas o Senhor não mente. O seu amigo te decepciona, mas o Senhor não decepciona você. Uma das coisas que mais atrapalha a gente a confiar e ter medo de confiar é porque muitas vezes nós fomos decepcionados. Você talvez tenha sido decepcionado por um amigo. Você talvez tenha contado um segredo muito profundo seu para uma amiga e ela compartilhou para uma outra pessoa. Você compartilhou um segredo seu para um amigo e ele compartilhou para outra pessoa e você não confia mais. Talvez você tenha emprestado dinheiro, emprestado algo para alguém. E aquela pessoa te traiu, talvez dentro de um relacionamento você foi traído e decepcionado. Talvez o seu pai ou a sua mãe tenha decepcionado você. Você tinha sua vida com seus pais, mas o seu pai te deixou. A sua mãe te deixou. A sua mãe não é como você imaginou e você está decepcionado. Só que o Senhor não é como os seus pais. O Senhor não é como os seus amigos. Ele não decepciona. Nele a gente pode confiar. Ele é o lugar seguro. Por isso que Davi fala, confia nele. Nele é lugar de segurança, de estar despreocupado. E aí olha o que Davi escreve. Lá no Salmo 27:10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandonem, o Senhor te acolhe. Ainda que as circunstâncias da vida estejam difíceis, o Senhor te acolhe. Ainda que as coisas não estejam como você quer, o Senhor te acolhe. Ainda que você não tenha passado na faculdade, o Senhor te acolhe. Ainda que a porta se feche, o Senhor te acolhe. E aí ele termina esse versículo falando, ele agirá. A gente entrega, a gente confia. Mas muitas vezes, a gente não realmente acha que ele vai fazer. A gente entrega, confia, só que a gente fica pensando num plano B. Você entrega na mão do Senhor, fala, Deus, eu quero tanto isso. Deus, eu confio no Senhor. Mas aí você fica pensando, não, mas se não acontecer, eu tenho um plano B para que algo aconteça. Mas eu tenho o plano C, eu tenho o plano D, eu tenho o plano E. Você entrega, confia, mas você continua pensando em como você vai fazer. Você continua imaginando como pode acontecer se o Senhor falhar. Mas o Senhor não falha. Ele agirá. Nessa outra versão fala, e o mais ele fará. Então você entrega, confia e deixa o mais com o Senhor. Porque ele vai fazer. Ele vai agir. Se ele prometeu, vai acontecer. Promessa de Deus já é. Às vezes a gente fica pensando, nossa, a promessa de Deus vai demorar muito tempo. Não, quando o Senhor fala algo, já acontece. A gente vive num tempo cronológico. Só que o Senhor está fora desse tempo. Quando o Senhor dá uma promessa para a sua vida, ele já viu a promessa se cumprindo. Quando o Senhor fala que você vai passar na faculdade, o Senhor já viu você formado. A gente vê um momento que a gente começa a estudar para passar para medicina, para passar para direito, para passar para o que for, para entrar no trabalho que for. Só que o Senhor já vê você lá na frente. Ele já vê o caminho completo. Então a promessa do Senhor já é. Já aconteceu. Ele não falha. Só que ele vai agir. E aí, o versículo 7, que foi o último que a gente leu. Davi fala, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Se o Senhor falou, descansa e aguarda com paciência. Tem uma situação, e é uma história que eu vou contar para finalizar, prometo para você, que eu acho essa história muito interessante, é uma história que desde a primeira vez que eu li me marcou muito, e a gente já falou aqui, Davi, ele recebe uma promessa de ser rei, ele recebe a promessa de ser rei de Israel, só que no meio disso, ele precisa fugir. E imagina, cara, a sua cabeça deveria ter que ficar, cara, Deus, como assim? Mas ele confiava, e ele continuou agindo, ele fugia, e aí tem um momento que Davi precisa fugir de uma cidade para outra, porque em toda cidade que ele ia, Saul ia atrás dele para matá-lo. Davi estava numa cidade, ia para outra, estava numa cidade, ia para outra. E aí, isso acontece durante o capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 de 1 Samuel. E aí lá no capítulo 23 de 1 Samuel, tem um momento que Davi ele foge, vai para uma cidade, ele fica naquela cidade. Quando ele começa a sair dessa cidade, ele fica numa região de montanhas. E aí, algumas pessoas falam para Saul que Davi estava ali. E Saul vai atrás de Davi. E o texto fala que Davi estava num lado da montanha. E Saul estava no outro lado da montanha. E no meio tinha um vale. Só que o texto fala que o exército de Saul começou a tentar cercar Davi. E ele começou a cercar. E aí, Davi foi andando naquela montanha e começou a se ver cercado. Era uma montanha provavelmente cheia de rochas, de pedras. E aí, Davi se vê cercado. Davi começa a andar para a direita e vê os soldados de Saul ali e vira para o outro lado. E ele vai para o outro lado e ele vê mais soldados. Ele vai para frente e vê mais soldados. Ele olha para trás, não tem para onde ir. Davi começa a se ver cercado no meio de tudo. O texto até fala que os soldados de Saul cercaram Davi. E os soldados estavam quase pegando os soldados de Davi. o exército de Davi. E aí eu imagino Davi nessa situação, talvez, quando se vê completamente cercado, vira para todos os soldados, talvez alguns amigos, talvez familiares, e ele fala: gente, desculpa, não dá. Eu fiz tudo que eu podia, mas não dá, a gente vai morrer. Vira para outro e fala: cara, me perdoa, eu tentei ao máximo, mas não dá mais, a gente está cercado. Só que, pela experiência do que a gente vê Davi, eu imagino que ele não tenha feito isso. Eu imagino que no meio de estar cercado, Davi tenha virado para todo mundo e falado: ei, confia no Senhor. Ei, confia no Senhor, porque Ele já livrou a gente daquela cidade, daquela cidade, daquela cidade, e Ele vai livrar a gente agora. E aí o texto segue um pouquinho e fala que do nada chegou um mensageiro para Saul, falando que a cidade estava sendo atacada pelos filisteus. E aí Saul simplesmente vai embora e deixa Davi ali. Só que você imagina você sendo Saul isso acontecer? Não tem lógica. Saul estava perseguindo Davi há anos. E estava num momento que ele tinha acabado de cercar Davi. Não tinha para onde Davi ir. Não tinha lugar para Davi fugir. Não tinha mais o que fazer. Só que simplesmente por uma mensagem, Saul deixa toda a perseguição de anos e vai embora. Isso é provisão do Senhor. Tanto que assim que o texto acaba, Davi fala e dá um nome para aquela região que ele estava montanhosa. Ele fala: o nome desse lugar é Selar Amalekote. Isso, quando você vai ver o significado dessa palavra, é rocha de divisão. O nome que Davi dá para aquele lugar é o nome de pedra de escape. O lugar que ele estava era uma montanha cheia de rochas. Ele se viu cercado. Olhava para um lado, não tinha para onde ir. Via pedra, 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 pedra. Só que o Senhor vem e faz uma rocha de divisão. Faz uma pedra de escape e um caminho no meio da montanha. E é isso que o Senhor faz com você. Tem situações que você se vê cercado, sem esperança. Você não consegue entregar. Você não consegue confiar. Você não consegue colocar na mão do Senhor, porque você olha a sua volta e não tem mais o que fazer. Você já estudou um ano, dois anos, três anos. Você já tentou o currículo para lá, para cá, para lá, para cá, e não abre porta. Você se vê cercado, tem tempestade acontecendo na sua vida aqui, ali, aqui e ali. Só que o Senhor é o Deus que faz uma pedra de escape. Ele é o Deus que abre o caminho. Ele é o Deus que abre o mar. E é esse Deus que vai abrir o mar na sua vida nessa noite. É o Senhor que vai dar um caminho no meio do deserto. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Talvez hoje você se veja cercado. Você não vê esperança. Você tinha esperança, mas acabou. Você tentou de tudo. Não tem mais esperança. A gente falou muito aqui sobre um coração invejoso. E talvez hoje você tenha identificado que por meio das circunstâncias, o seu coração está invejoso. Você está com o coração inflamado. Você está com um coração que não consegue se alegrar com a alegria do outro. Um coração que não consegue olhar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão e se alegrar, e chorar de alegria porque ele conquistou, mesmo que você não. A gente falou sobre entregar. Talvez hoje você não consiga entregar. Você se vê tão esmagado com um peso de ansiedade, insegurança, e você não consegue entregar para o Senhor. A gente falou sobre ter prazer no Senhor. Talvez você veio aqui hoje por obrigação. Você chegou nesse lugar e você fala: Deus, eu não consigo nem orar. Eu não tenho mais prazer na Tua presença. Eu não tenho mais prazer. Eu estou cheio de pecado e não consigo mais ter prazer. Ou eu estou vindo aqui por vir, porque eu não tenho mais prazer na Tua presença. E essa noite é noite de mudança. Eu quero ser bem direto com você nesse momento. Vou fazer três apelos. Um para você que está com um coração invejoso, um coração inflamado, um coração que não se alegra mais com conquistas do outro. Você só olha para o outro e esqueceu de você. O segundo apelo é para você que talvez não tenha mais prazer no Senhor. aquilo foi apagando, a chama foi apagando e você não consegue mais ter prazer. Você vem pra cá só por vir. E o terceiro é pra você que não consegue entregar. E nessa noite você quer entregar pro Senhor o seu caminho. Você quer rolar a pedra. Você quer entregar a sua faculdade, o seu destino, a sua família, a sua vida. E eu quero te convidar, se para alguma dessas situações você quer levar isso ao Senhor, eu queria te convidar a levantar a sua mão. A gente está de cabeça baixa, amém. Pessoas estão de olhos fechados. É momento de entender aquilo que o Senhor está falando com você, amém. Pode baixar a sua mão, amém. Tem mais alguém para qualquer uma dessas situações? Amém, lá no fundo. Amém. 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 Não é momento de segurar. Se você está entendendo que o Senhor está ministrando no seu coração algo, é momento de entregar. Amém. Amém. Eu creio que o Senhor não trouxe você aqui à toa. Mesmo que você tenha vindo por obrigação, o Senhor já planejava trazer e transformar a sua vida nessa noite. E aí eu quero te fazer um convite que talvez seja muito difícil. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, se ajoelhar e colocar isso diante do Senhor. Colocar o seu coração diante do Senhor. Colocar a sua vida diante do Senhor. Colocar o seu prazer diante do Senhor. Então, levanta, vem aqui à frente e entrega ao Senhor. Começa a clamar a Ele e a gente vai estar aqui orando. A banda vai estar cantando. Mas é momento de entrega. É momento de adorar ao Senhor. É momento de entregar tudo que você tem. O seu coração, nesse momento, vai ser transformado. A sua vida vai ser transformada. Portas vão se abrir. Talvez não sejam as portas que você imagina, mas o Senhor vai abrir portas que vão te levar para os lugares que Ele deseja. Pode vir. Se você não levantou a sua mão antes, mas o Senhor está tocando o seu coração, venha. Não fica no seu lugar se você está sentindo o Senhor falar contigo. Se tem algo para entregar, se tem algo para mudar, essa é a noite.